Hindu do Mundo é o ponto final neste bloco informativo.
Rádio França Internacional.
E a segunda parte desta emissão informativa, aqui na antena da RFI, em português, nesta quarta-feira, na rubrica Artes, falamos sobre o trabalho do artista plástico angolano Neves Zola Sebastião, conhecido como Mambo 27, no espaço convidado Mamadou Diaw, investigador guineense e antigo comissário da CDAO, é o convidado de Ligia Anjos.
Convidado.
O Mali, o Burkina Faso e Níger saíram esta quarta-feira oficialmente da CDAO, obrigam a uma reconfiguração política da África Ocidental. Os três países unidos na Aliança dos Estados do Sahel desde julho de 2023 acusam a CDAO de impor sanções injustas, de não oferecer apoio eficaz na luta contra o jihadismo, rejeitam a influência francesa e procuram novas alianças com países como a Rússia, a Turquia, o Irão. Esta saída reduz a capacidade de intervenção em crises regionais, põe divisões internas entre os seus membros, com o Togo e o Ghana a explorarem esta possibilidade de se aproximarem desta aliança dos Estados do Sahel. Vamos falar com o antropólogo, investigador guineense, antigo comissário da CDAO para a Educação, Ciência e Cultura, Mamadou Diaw, a quem pergunto: a insatisfação popular da CDAO ficou evidente nas manifestações que celebraram esta saída dos três países da CDAO e reforça a ideia de que não se trata apenas de uma decisão política, mas também amplamente apoiada pela população.
Sim, como estava a dizer, hoje terminam os 6 meses que estes três países tinham para reflexão. E certamente, a partir de hoje, já vão ficar formalmente fora da comunidade econômica dos Estados da África Ocidental. E, aparentemente, podemos compreender isto como, sim, uma decisão amplamente apoiada pelas populações, pelas manifestações que tiveram lugar. O problema é, eu penso que o tempo é o melhor juiz. Vamos ver se a decisão em si é uma decisão soberana desses Estados. Só considerarmos que esta não é a primeira vez. A Mauritânia fazia parte da CDAO, decidiu sair em 2000 para se aproximar mais dos países de Maghreb, mas mantendo sempre umas relações cordiais e com a comunidade. E até em 2017 decidiram formalmente também assinar um acordo de aproximação. É uma lição também para a CDAO.
Tanto a CDAO como a Aliança dos Estados do Sahel mantêm a livre circulação de bens e pessoas. Que impacto tem esta saída destes três países da CDAO?
Para já saindo de 15 para 12, já não é um bom sinal. Se realmente as relações de circulação é uma das cláusulas que fundamenta a criação de CDAO, é a circulação de pessoas e bens, se isto continuar, certamente as relações vão continuar de uma forma ou de outra, né? Só que formalmente CDAO sair de 15 países para 12 já é um impacto, porque é muita gente, é muita população, são países populosos e que pode ter algum impacto econômico. Ainda não sabemos, porque se as relações continuarem, mas do lado contrário, a preocupação que eu tenho da parte dos outros três países, porque são países que não têm saída para o mar. Então eu acho que esses países vão ter a necessidade vital de manter essas relações para atenuar um pouco as relações comerciais com o exterior.
Afirmou que esta é uma lição para a CDAO. De que forma é que a comunidade pode recuperar a sua influência, ou será que esta crise representa um declínio irreversível?
Depende de como a própria CDAO encarar essa situação. Eu penso que tentaram um diálogo, eu acho que não houve possibilidade de um diálogo profundo para analisar a situação e encontrar saídas, mas a CDAO, para poder continuar ser uma organização subregional de facto, deverá refletir profundamente e ver quais são as estratégias a traçar para que situações dessa natureza não voltem a acontecer, porque senão é uma desmoronação. Eu espero que a CDAO vai poder sentar-se e pensar profundamente sobre essa situação e ver como trabalhar com os países membros, por forma a que todas as questões que afetam os países individualmente e possam passar a ser discutidas dentro da comunidade, por forma a encontrar uma solução coletiva dos países membros, a ver como como é que a própria CEDAW poderá dar a sua contribuição para a solução dos problemas. Mas uma outra dimensão que a CEDAW tem que resolver, e eu penso que não é só a CEDAW, mas a União Africana também, é o problema de autonomia. É o problema de autonomia, sobretudo a autonomia financeira. Uma organização que depende de 60, 70% de financiamentos externos, muitas vezes, mesmo querendo ter uma intervenção ou encontrar soluções, eu acho que essas limitações financeiras são um bloqueio que a CEDAW e as organizações continentais mesmo, a nível da União Africana, deverão refletir e encontrar solução. Só assim poderão ter uma intervenção mais robusta em termos de soberania, em termos de autonomia de intervenção, porque senão, mesmo querendo, dependem dos apoios externos. Eu acho que é um dos bloqueios de fragilidades que caracteriza a CEDAW e as organizações continentais africanas, que devem ser resolvidas gradualmente.
Mamadou Diaw fala desta dependência de financiamento externo. De que forma é que esta aproximação do Mali, do Burkina Faso e do Níger a países como a Rússia, Turquia e Irão pode influenciar o equilíbrio geopolítico da região?
A partida, eu não vejo como solução sair simplesmente abandonar um parceiro e ir para o outro. Não sei com que bases, mas da mesma forma que, em princípio, esses países, a Rússia, a Turquia e outros países com que a nova comunidade está a contar, também, de certeza, pelo menos até aqui, são países que continuam também a colaborar com os outros países do bloco do outro lado, da CEDAW. Então, como é que, se o bloco de CEDAW dos 15 e não conseguir, com o apoio de todas essas potências, resolver o problema, agora com a fragmentação, estou com receios de que os problemas vão continuar. E em termos de luta contra o terrorismo, veremos. Eu não estou muito otimista.
Há riscos, a seu ver, de que outros países sigam o mesmo caminho e que saiam também da CEDAW?
Depende como é que a CEDAW vai gerir essa situação. É por isso mesmo que eu disse que a CEDAW tem que se sentar e refletir profundamente, ver como evitar que situações desta natureza continuem. É um precedente já desses três países, de Mauritânia anteriormente, não é um bom sinal para a própria CEDAW. Então eu acho que o importante é que a CEDAW trabalhe por forma a evitar que situações desta natureza voltem a acontecer, através de um diálogo interno sério, e que a própria organização possa estar em condições de prestar atenção aos problemas globais da supervisão, mas também individualmente os países especificamente tomados e os problemas de cada um dos países. Só assim, se calhar, a CEDAW poderá continuar intacta.
A análise de Mamadou Diaw, antropólogo e investigador, antigo comissário da CEDAW para a Educação, Ciência e Cultura, foi o nosso convidado desta quarta-feira.
Artes. E a rubrica Artes tem hoje a assinatura de Eva Massi.
Mambo D27 nasceu em Luanda. Com 4 anos de idade, foi viver para Kinshasa, onde estudou na Faculdade de Belas Artes. De regresso a Luanda, criou uma agência de publicidades, fez pinturas murais para empresas como a Coca-Cola, a Zap ou a Huawei e foi tecendo laços com outros criadores, outros artistas, até que o percurso levou até Paris. Do seu verdadeiro nome, Neves Zola Sebastião, Mambo conta-nos como chegou à França.
Eu sou Mambo D27. Okay. Sou artista plástico ou artista visual de Angola e vivo cá desde 2018. Primeiramente eu vim aqui porque gostava muito da França, né? Da história de arte. Há muitos artistas de vários países passaram aqui e viveram aqui, tipo Leonardo da Vinci, Picasso, Brancusi.
Artistas imigrantes como ele vinham de Itália, Espanha e Roménia e todos sediaram-se em França. Algumas décadas mais tarde, D27 seguiu-lhes os passos, mas a estadia nem sempre foi fácil.
Ah, é difícil. Muitas coisas. A discriminação dos papéis, legalização. Para pedir uma legalização, você tem que viver aqui mais de 3 anos. Mas quando eu cheguei aqui também, era aquela época do Covid, que as coisas eram muito difíceis. Quando eu cheguei aqui, tinha um conhecimento com um artista congolês muito conhecido, que se chama Moke Fish. Comecei a trabalhar com ele vivia em Dijon, na província aqui. Comecei a trabalhar com ele, E depois comecei também a criar contatos com outros artistas.
Foi tecendo relações, passou 5 anos no Ateliê dos Artistas no Exílio, um episódio ao qual voltaremos mais à frente, e atualmente encontra-se em residência artística no Chakirai, um espaço cultural e associativo situado no norte de Paris. Num espaço de cerca de 5 metros quadrados, entre tubos de pintura acrílica, pincéis e pedaços de tecido plástico, duas telas, uma afixada à parede, outra ainda em criação, pousada sobre um cavalete.
Essas duas obras fazem parte de uma série sobre o trabalho que faz os imigrantes aqui em França. Eu considero essas pessoas, as pessoas imigrantes que trabalham na Europa, principalmente aqui em França, tipo combatentes. São as pessoas que contribuem para a economia ou a evolução dos países e os países que eles vivem.
Numa das telas está representado o artista Brancusi, que tanto o inspirou, mas Brancusi transformado em estafeta, com uma mala de entrega às costas da empresa Deliveroo.
Essa é uma forma de falar que, se Brancusi era na nossa época, ele pode se tornar, pode trabalhar no Uber Eats. É uma forma de valorizar o trabalho que faz os imigrantes. O fundo é um saco, aqui se chama saco Tati, em Angola se chama saco Sofia, o saco Ghana. É um símbolo para mim, um símbolo da imigração africana. Então, essa forma da imigração que a gente não fala. Somos muito estigmatizados, discriminados. A forma que o mundo trata da imigração africana, para mim, faz um pouco mal. E eu queria falar de uma outra forma da imigração. A imigração não é criado pelo povo africano, é uma coisa que existia e sempre vai existir. Isso.
Isso aqui.
Olha, eu estive a ver as tuas redes sociais e tu publicas mensagens e publicaste uma que diz, vou dizer em francês e depois vou traduzir, que diz: les prochains dirigeants de ce monde seront artistes. Os próximos dirigentes deste mundo serão artistas. O que é que mudaria se os próximos dirigentes fossem artistas?
Os artistas trabalham com liberdade, aceitam críticos, está bem? Mas os políticos de hoje têm uma forma de ditadura, mas escondida.
Uma forma de ditadura escondida, como diz Mambo 27, uma crítica que faz não apenas aos dirigentes políticos, mas a todos aqueles que exercem o seu poder de forma autoritária. Depois de uma residência de 3 meses em Perpignan, no sul de França, um colega aconselhou Mambo a entrar em contacto com o Ateliê dos Artistas no Exílio, baseado em Paris, uma associação que apoia artistas e criadores que fugiram dos seus países. Mambo foi membro durante 5 anos, até sair da associação, denunciando, juntamente com outros artistas do Ateliê, a falta de liberdade de expressão e outras expressões.
O Ateliê dos Artistas é um, para mim, é um bom sítio. A diretora é um pouco hipócrita, tá bem? Mas a ideia é boa. Eu recebi muitas coisas boas aí, tipo trabalhar no meu nome, dar aula de arte plástica nas crianças das escolas.
Numa publicação nas redes sociais, criticavas uma exposição do Ateliê, porque o Ateliê dos Artistas organizava uma exposição sobre censura, enquanto que o mesmo Ateliê está a passar por uma crise interna, isso é de conhecimento público. O Le Monde fez um artigo fez investigações. O Ateliê é acusado precisamente de alguma censura interna.
Sim.
Explica-nos, o que é que criticas no fundo neste ateliê? Há questões relacionadas com dinheiro, há questões relacionadas com a programação, há questões direcionadas contra a forma autoritária como a diretora gere o ateliê?
O ateliê pretende defender, mas dentro, todos os artistas que começaram a criticar o ateliê, somos censurados. Por exemplo, agora o ateliê vai mudar de sítio para outro lado, mas ainda em Paris. O problema é que a diretora já falou que todos os artistas que já fazem mais de 3 anos não podem continuar no ateliê.
Numa carta enviada à direção em 2023 e tornada pública pelo jornal Le Monde, cerca de 40 artistas membros da associação, muitos deles de forma anónima, denunciaram comportamentos opressivos, chantagens emocionais e injustiças por parte da direção. Queixaram-se, nomeadamente, do montante cobrado aos artistas para cada uma das suas obras vendidas, 20%.
O ateliê não pode receber 20% da venda das obras, porque nós não vendemos todos os dias. Compro material sozinho. Viver em arte em toda parte do mundo não é fácil. Além da nossa situação administrativa e além de procurar uma maneira de subvenção, eles não disseram nada. E, quer dizer, muitos artistas, por exemplo, os artistas que fazem parte da primeira casa, todos esses artistas não têm o apoio. Não têm apoio do ateliê.
Eles deixaram de ter apoio porque escreveram essa carta?
Sim, claramente sim. Claramente sim. Se você fala que está andando mal no ateliê, diretamente você se torna inimigo da gente, do ateliê. Toda a nossa reclamação não correu bem. Dei conta que as coisas não eram como eu pensava. Paris ou a Europa não é paraíso, não é Eldorado. A vida aqui é muito difícil. Quando eu cheguei aqui, fiquei muito surpreendido para ver as pessoas que dominam a rua. Aqui é mais difícil que na África. Vou dizer uma coisa. Na África, se não tem nada para comer, posso bater na porta do vizinho e pedir, tem uma coisa para me dar, para comer, vão te dar. Mas aqui não. Aqui você pode viver no mesmo prédio, mas você não se conhece.
E se soubesses isso antes de deixar Angola e a República Democrática do Congo, terias vindo na mesma?
Não.
Na tua opinião, porquê é que há uma diferença tão grande entre a imagem que vocês têm da França, nos vossos países, e a realidade que encontram cá?
Essa diferença, e para mim, é para, quer dizer, estamos a vender uma imagem. Os africanos que viviam cá antes, que eu chego aqui, mostrava só as imagens boas de cá. Não falava a verdade, todas as coisas que estão acontecendo mal, o sofrimento deles. Não mostra, tá bem? As pessoas que viviam cá antes não mostravam essa parte do sofrimento deles. E só mostrava as fotos com os carros, bem vestido, as fotos na festa. Hoje, graças às redes sociais, muita gente também perceberam que a Europa sim está bom, mas a vida não é diferente, ou a vida não é melhor que aqui. Mas eu vou continuar a falar tudo.
Continuará a falar de tudo. Mambo D27 recorda que fugiu de duas ditaduras e faz de tudo para combater a censura. Tem um sonho. O sonho de que um dia os dirigentes deste mundo sejam artistas.
E agora é tempo da crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, hoje na seleção musical da RFI vamos para o Brasil, onde este ano tivemos a oportunidade de aproveitar talvez do álbum do ano. Refiro-me a Piqué, da cantora Dora Moreno.
Vou sumir com o tempo pra dar tempo da gente ficar nessa coisa, nesse jogo entre o corpo e a poética.
Dora Morellenbaum é filha do grande músico, ator e compositor Jacques Morellenbaum e faz parte do grupo premiado no Grammy há 2 anos, Bala Desejo, um grupo na vanguarda e no renascimento do tropicalismo no Rio de Janeiro de hoje. E Dora Morellenbaum continua em solo esse caminho da MPB com esse álbum delicioso, Piqué, um disco com 11 músicas que leva nesse Brasil tão groove, tão solar e com arranjos orquestrais tão ricos, que ouvir o disco inteiro, ficamos logo felizes, positivos. Não posso dizer nada além de fantástico. Vamos lá, o título na playlist RFI chama-se Nem Te Procurar, vamos nessa! Podem ouvir a playlist RFI no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Tanto tempo longe de você, não bastou pra eu me esquecer. Passo dado é um caminho ruim ou bom, mas eu voltaria e seria o seu tom. É você, bulho com a minha paz. Hoje sinto que não me quer mais. Não vou te esquecer, nem te procurar, nem te procurar, nem te procurar.
E é ponto final nesta emissão. Nós, já sabes, estamos de regresso amanhã às 14 horas de Paris com toda a informação atualizada. Se nos quiser continuar a acompanhar, pode fazê-lo através da nossa página RFI Português. Obrigada pela preferência. Fique bem.
Dói, mas eu não quero te perder.